Tá? Ativado.
Vamos ouvi-los. Não sei se já estiveram do outro lado.
Tá, bom dia. Muito bom dia. Não estou a ouvir.
Está a ouvir?
Ah, agora. Bom dia. Está, tá, sim, senhor. Estou ótimo.
Muito gosto em revê-lo.
Também eu tenho maior gosto em revê-lo por variadíssimas razões, não só porque está exatamente hoje como deputado que presida essa comissão, mas porque somos de famílias conterrâneas de Angola.
Por isso mesmo é que é sempre um gosto imenso tê-lo aqui com
é esse gosto. Eu quando era jovem e vim para aqui estudar para Portugal, como muitos outros membros da sua família, o senhor também, nós tínhamos de referência nas ligações futebolísticas com o seu familiar, que era um grande guarda-redes, o Maló, e que acabou também médico, seu colega, não é?
É meu irmão,
É seu irmão, exatamente, seu irmão.
Exatamente.
Havia uns pósters que se publicavam na altura dos grandes jogadores, e o seu irmão era uma referência, de facto.
É portanto... Somos do Namibe.
Eu sei. Eu sou da Kaala, ali da região do Uambo. Sei que tenho ido lá.
Sabe que eu ainda em agosto fui a Angola, tive um mês e pouco em Angola, e eu não conhecia o Uambo, de maneira que saí de Luanda com um amigo meu, de Jeep, fui ao Uambo e depois fui para o Lubango e passei na Kaala.
Ah, muito bem, muito bem. A rainha do milho.
Passei pela sua terra.
Sim. Olha, eu tenho muito gosto e o que entender que posso ser útil, tenho o maior prazer também em o fazer através aqui da circunstância de ser secretário-geral da UCLA. Portanto, o que o senhor entender e a comissão...
Eu diria o seguinte, para já o gosto imenso que tenho em tê-lo aqui connosco. Como sabe, este grupo parlamentar de amizade Portugal-Angola, nós iniciámos um conjunto de... Enfim, nesta fase ainda à distância, gostaríamos muito de o ter aqui connosco e de conversar pessoalmente, mas ainda estamos nesta fase quase pós-pandémica, esperemos nós, não é? E outra oportunidade há de se proporcionar para estarmos juntos. Mas temos ouvido um conjunto de entidades para perceber como é que estão as nossas relações com Angola, a vários níveis. Estivemos com, naturalmente, o senhor embaixador de Angola em Portugal. Estivemos também com... Eu tive a oportunidade de estar em Angola com o nosso embaixador. E por esta via, neste grupo parlamentar de amizade, portanto, de duas formas, tivemos a oportunidade de ouvir também o senhor embaixador de Portugal em Angola. Estivemos também, eu estive pessoalmente com o meu congénere, que é o presidente do grupo parlamentar de amizade Angola-Portugal, na Assembleia de Angola. Tivemos a oportunidade de estar com o presidente do Instituto Camões, mas eu tinha aqui o secretário-geral da UCLA por muitos motivos, e são esses também de que falámos, naturalmente. Primeiro porque tem excelentes relações com Angola, porque lá nasceu, porque mantém uma relação muito, enfim, muito, que é conhecida com Angola. E, portanto, eu tinha aqui nas nossas prioridades ter uma conversa com o Sr. Vitor Ramalho, para perceber, enfim, também a sua visão das relações, não só a sua visão das relações de Portugal com Angola e de Angola com Portugal, mas também daquilo que a UCLA tem como entidade, enfim, muito interessante no espaço destas relações, a atividade que ela tem em relação a Angola ou as cidades de Angola. E, portanto, era dentro deste espírito de percepção desta realidade das relações mais gerais, mas também mais específicas, referentes a cada uma das entidades que nós temos, ou das instituições que nós temos ouvido, que nós gostaríamos muito de, enfim, de ter uma conversa consigo, e por isso passava-lhe a palavra.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. A UCLA é a mais antiga instituição criada a seguir ao 25 de Abril para o estabelecimento de relações com os países de língua oficial portuguesa, neste caso com as cidades. É a primeira que surge. Surge em 1985 e, como tem a ver com uma relação com cidades, não com países, a iniciativa coube ao então Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Engenheiro Cruz Abcacis, que juntou os presidentes das demais câmaras das cidades dos países de língua oficial portuguesa, capitais, e criou em 1985 a UCLA. Hoje nós temos 55 cidades de todos os nossos países, sem exceção, e não apenas os países de língua oficial portuguesa. Conseguimos fazer perceber, por exemplo, a Santiago de Compostela, onde aliás estive a semana passada, que sendo Galiza o território, a região onde nasceu o galaico-português, justificava-se até em termos estatutários que esta cidade se associasse à UCLA. E, portanto, Santiago de Compostela associou-se à UCLA. De igual modo, conseguiu-se também, já durante o meu mandato, que Olivenza, ou seja, Olivença, na expressão correta portuguesa, passasse a ser também associada da UCLA. E é interessante que quer uma, quer outra cidade promovem iniciativas que têm a ver com a defesa da língua que foi comum e que é perceptível por qualquer dos nossos cidadãos, sejam castelhanos, sejam portugueses, e há até a singularidade de ter estado a semana passada em Santiago de Compostela por uma iniciativa da Reitoria da Universidade de Santiago, que é a mais velha universidade, uma das mais velhas universidades da própria Espanha. Em Olivença há a particularidade, como se sabe, da expressão mais emblemática da monumentalidade edificada a ter a ver com Portugal. Uma das joias manuelinas é a Igreja da Madalena, onde está, aliás, sepultado o bispo, que era, na altura, bispo de Olivença e de Ceuta, pelas relações que a cidade tinha com a outra cidade marroquina. Bispo esse foi quem rezou a primeira missa quando Cristóvão Colombo chegou ao Brasil, porque foi na comitiva de Cristóvão Colombo. E, portanto, esta especificidade deu lugar a que se associassem a nós. Provavelmente o Sr. Doutor saberá, mas a maior parte dos portugueses desconhece, por efeito desta associação, e mercê também do contributo de outros portugueses como Ribeiro e Castro, que se aproximou muito da cidade de Olivença, há as cerimónias todos os anos com grande solenidade do 10 de junho em Olivença. Nós, UCLA, estamos sempre representados, tomamos a palavra, e é são cerimónias sempre muito solenes, no bom sentido do termo. Olhe, na última homenagem que foi feita à relação de Portugal com Olivença, foi evocado exatamente o nome de Cristóvão Colombo. Estiveram presentes várias personalidades que têm a ver com o conhecimento da história deste ilustre português, tomaram a palavra, e foi também convidado Manuel Alegre para estar presente, como esteve, isto, portanto, este ano, eu estou a dizer o ano passado, não este ano, pela evocação de um livro que ele escreveu, um livro de poesia, sobre as naus portuguesas recitou vários livros de poemas, as crianças cantaram, enfim, é para lhe dar conta da importância deste relacionamento na aproximação entre os povos e, por efeito deles, com os países. Para além disso, provavelmente muitos portugueses desconhecem, Olivença reconhece hoje a dupla nacionalidade, ou seja, a nacionalidade castelhana e portuguesa, contando que os naturais de Olivença, os oliventinos, tenham descendência de portugueses. E já há vários milhares que o têm, razão pela qual a língua portuguesa é também uma língua muito falada em Olivença e, obviamente, muito percebida. As próprias ruas, tal como sucede em Macau, têm na toponímia o nome castelhano e o nome português. E é uma cidade que vale a pena visitar, porque ali está uma parte significativa daquilo que fomos e daquilo que devemos ser no futuro. Daquilo que fomos, porque é impressionante como é que um país, então, com 1 milhão de habitantes, e que chegou a 600 mil por efeito da peste, que é útil recordar agora por efeito da pandemia, acabou por ter esta dimensão de alma, de tal forma que hoje formos ao Brasil, nas mais recôndidas paragens, se fala o português, no interior do Amazonas. É facto que não ocorre em pequenos países europeus como a Suíça, que tem 3 línguas, ou a Espanha, que fala o basco, mas também o catalão, mas também o galego, ou mesmo na Bélgica, com 2 línguas. E é impressionante realmente vermos a dimensão do que foram homens que conceberam esta realidade. Falo nisto porque não é por acaso que desde o início da UCLA, em 1985, Macau integra também a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa. E mais do que integra, a China, como potência emergente, percebeu que para a sua afirmação no mundo era indispensável servir-se de Macau como porta de relacionamento com os demais povos e países à escala planetária. E daí que tivesse constituindo um fórum para o comércio e para a dinamização das relações comerciais, com sede em Macau, criando um fundo nesse fórum de 20 milhões de dólares para dinamização das relações comerciais das cidades, das empresas de Macau com as de empresas dos demais países de língua oficial portuguesa. E é significativo que as empresas sediadas em Macau têm hoje uma maior liberdade de afirmação na própria China continental do que tinham até há relativamente pouco tempo, por efeito desta realidade. Se temos aproveitado ou não isto como desígnio nacional é outra questão que eu gostaria de lhe falar. Portanto, são 55 cidades que fazem parte da UCLA. E todos os órgãos da UCLA são órgãos eletivos, ou seja, são eleitos de 2 em 2 anos em Assembleia Geral. Eu próprio, secretário-geral, sou eleito nessa Assembleia Geral, que reúne de 2 em 2 anos em países diversificados. Bom, o que é que nós fazemos a este nível? Temos atividades culturais muito intensas, nomeadamente criámos um prémio de literatura de língua portuguesa para todos aqueles escritores que nunca tinham publicado nenhum livro, mas que têm o anseio de o fazerem. Já vamos no 7º prémio anual, é o concurso mais concorrido de todos os prémios de língua portuguesa, há 800 pessoas que concorrem a esse prémio. Como lhe disse, é um prémio que não tem, que é apresentado pelas pessoas que nunca tiveram um livro publicado. Tivemos a preocupação do júri de seleção envolver representantes de todos os nossos países ao mais alto nível, de grandes escritores, de grandes literários, de grandes dirigentes de bibliotecas, de todos os nossos países, sem exceção. Este é o júri de seleção que depois, perante as 1000 obras, 800 obras que chegam, são reduzidas em termos de leitura final a 10, e dessas 10 sai o prémio que é atribuído todos os anos na Feira do Livro de Lisboa. Este ano, por exemplo, foi atribuído um prémio a um brasileiro, biólogo de 38 anos, professor universitário, que escreveu uma obra interessantíssima e que está aí à venda, porque nós fizemos uma associação para a divulgação dela com a livraria, com a editora Guerra e Paz. Isto é uma vertente. Depois, aqui na sede, todos os anos apresentamos o que há de mais expressivo da cultura dos artistas plásticos dos nossos países, começando por ordem alfabética. A próxima exposição, dia 12 de novembro, inicia-se dia 12 de novembro, em colaboração com a Casa, com o Cabo Verde. A própria curadoria envolve a própria Embaixada de Cabo Verde e o Centro de Cultura de Cabo Verde. Em relação à iniciativa da exposição, que obviamente é muito meritória, fazemos acompanhar de palestras em que vêm personalidades de referência, eventualmente até o primeiro-ministro de Cabo Verde, que singularmente foi o Ulisses Correia Silva, foi predecessor na presidência da Comissão Executiva da UCLA quando era presidente da Câmara da Praia. Ele foi durante muitos anos presidente da Câmara da Praia, que concorreu pelo seu partido, o MPD, às eleições em Cabo Verde. O MPD venceu as eleições e, portanto, é neste momento presidente da Câmara, presidente, é primeiro-ministro de Cabo Verde. Isto dá-lhe bem conta de que estas relações de proximidade e a circunstância de grande parte dos países em oficial português a considerar, sejam os prefeitos no Brasil, sejam os presidentes de Câmara, ou presidentes da Comissão Administrativa, que é o mesmo em Angola, mas quando da capital, com o estatuto de ministro, dá-lhe bem conta de que esta proximidade é um fator muito importante para aquilo que está consagrado constitucionalmente na nossa Constituição, que é o privilegiamento, no plano internacional, das relações com os países de língua oficial portuguesa. Poderia multiplicar as ações culturais que fazemos, também no combate à iliteracia, com vários países, Cabo Verde, e as candidaturas que apresentamos, quer ao Instituto Camões, quer à União Europeia, para responderem a preocupações das cidades locais. Por exemplo, neste momento, estamos na Ilha de Moçambique, a Ilha de Moçambique, que é Património Mundial da Humanidade, com duas iniciativas apoiadas pela União Europeia, uma e outra pelo Instituto Camões, que têm a ver com o reforço da dinamização no turismo, porque é muito importante para essa ilha, a caracterização da toponímia, porque as ruas muitas vezes não têm essa identificação que é fundamental por todas as razões e mais uma, mas também a criação de bibliotecas, a relação de proximidade com os agrupamentos de escola, a própria reconstrução, e por outro lado também o aproveitamento com as crianças, do plástico que infelizmente está no mar e que é poluente, e para além disso cria dificuldades incríveis à própria população, para a recolha desse material e para a reciclagem através de equipamentos próprios, por forma a resultarem desse trabalho objetos que tenham utilidade. Na Guiné-Bissau estamos neste momento com um projeto com a Câmara de Oeiras, em conjunto com ela, muitas vezes fazemos com várias autarquias, para o reforço das condições de capacitação da administração do Biombo, e temos também um projeto que está muito bem encaminhado e já concretizado parte dele para a apicultura, no sentido de preparar os agricultores para respostas empresariais condignas, que permitam depois comercializar o produto com outras instituições. Nós fazemos parte, e falo-lhe disso a perceber porquê, somos associados e demos origem a isso com a cidade da Praia, à criação de uma empresa de mobilidade semelhante aqui à EMEP, à EML, que se chama EMEP. Temos essa parceria, tal como temos uma parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, aliás, múltiplas, mas uma delas que tem a ver com a valorização da calçada portuguesa pelo mundo, para haver uma candidatura ao património mundial da humanidade. Aliás, amanhã vai haver aqui uma apresentação de um livro feito por essa associação e concebido por ela, que se chama Tapetes de Rua, que tem a ver com os tapetes de Arraiolo, e que é uma obra, de facto, impressionante. Postas estas questões, e tendo em atenção os preceitos constitucionais, que de forma clara indiciam que a afirmação de Portugal no mundo tem muito a ver com o aprofundamento das relações com a lusofonia, eu devo-lhe dizer o seguinte: se não houver muita atenção a partir de agora, e vou fundamentar o que lhe vou dizer para que esse reforço se dê, a situação não vai ser fácil, respondendo à sua questão. Vou colocar primeiro num plano geral. Nesta ação, como concebemos a política, não valoramos muitas vezes, para não dizer quase sempre nos últimos anos, a salvaguarda de desígnios nacionais. Os desígnios nacionais estão para além dos partidos, porque respeitam aquilo que somos. E a afirmação de Portugal no mundo é uma vertente fundamental desse desígnio. Sempre foi ao longo da história. E não há futuro sem memória, e portanto, logo não há futuro sem que haja a concepção da nossa própria história. Quando nós aderimos à União Europeia, tivemos a preocupação, logo no início, de que o comissário, os comissários portugueses que delas fizeram parte, fossem os representantes da União Europeia com países terceiros. E desde logo isso sucedeu. Com um dos primeiros, o segundo, aliás, representante de Portugal na União Europeia, que teve essa responsabilidade com os países ACPs. Também tivemos a preocupação, quando presidimos pela primeira vez à União Europeia, que concretizássemos a cimeira, pela primeira vez, repito, que a União Europeia nunca o tinha feito, União Europeia-África. Foi Portugal que o desenvolveu. Era então primeiro-ministro António Guterres, e essa cimeira, como todos sabemos, teve lugar no Cairo, mas foi por iniciativa de Portugal. Depois dela, e pela importância que esta realidade tem, acabaram por se realizar mais 9 presidências de reuniões da União Europeia à África, fundamentais pela relação que a própria Europa tem com a África e para a sua própria defesa de identidade. Essa realidade perdeu-se pelo passar do tempo. Não faço juízos de valor rigorosamente nenhum, mas já o faço quando verifico que, com desatenção aos desígnios nacionais, não houve a preocupação de salvaguardarmos empresas estratégias de domínio nacional. E isso tem uma implicação trágica na cooperação. O que é que eu me estou a referir? Quando há escassos 20 anos Portugal tinha 95% do domínio da banca e hoje tem 8%, obviamente isso tinha a ver com uma presença representativa dessa banca nos países em língua oficial portuguesa e particularmente em Angola, para lhe voltar agora para lhe precisar Angola. Neste momento isso tudo esvaiu-se, como se sabe. E é muito complicado não atendermos à circunstância de esta realidade estratégica que qualquer país que deve ter relações e preservá-las no domínio da sua afirmação externa deixa de ter. Não me refiro apenas ao problema da banca, embora ela seja muitíssimo importante. Refiro-me também ao problema, se me permite, de tudo aquilo que seja a parte energética, incluindo a energia, quer, incluindo todo o setor energético, a própria distribuição da energia, os próprios aeroportos, todos eles, os urbanos significativos, como sabe, tudo o que esteja a ver com cimentos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu, quando fui secretário de Estado, não há muitos anos, em 1900, e a última vez em 1987, de 80, exatamente, em 87, de 85 a 87, coube-me apresentar, juntamente com a empresa Simpor, uma proposta de privatização de duas empresas que a Tunísia queria privatizar de cimentos e uma outra no Egito. Eu acompanhei, na altura, o presidente da Simpor, porque era membro do governo responsável por isso, à Tunísia e ao Egito. E percebi claramente a razão pela qual, no caso da Tunísia, a adjudicação da privatização dessas duas empresas foi feita a Portugal, ou seja, à Simpor. E eles disseram-nos claramente, nós, entre vários concorrentes, na alternativa final de duas, não podíamos deixar de atender à necessidade de um país com pouca influência à escala mundial, mas com peso no mundo, fosse uma empresa como a vossa, a Simpor, que viesse aqui adquirir estas duas empresas, para nós termos mais margem de manobra relativamente às superpotências e particularmente à França. Eu estou-lhe a dizer isto, que estava a falar numa Assembleia da República, e para percebermos melhor a fragilidade quando certas questões não são ponderadas devidamente como desígnios nacionais. Bom, hoje a Simpor, não sei se existe, acho que já não, e seguramente o que não existe são as empresas que nós adquirimos após a privatização, quer na Tunísia, quer no Egito. Elas continuam a existir, não são, é de domínio nacional de maneira nenhuma. Poder-lhe falar também no domínio da própria energia, para não falar em tudo aquilo que tem a ver com a segurança do país, ou seja, as empresas que agem no domínio das telecomunicações. Resumindo, em resultado disto, vou-lhes chamar a atenção de dois factos que merecem uma particular atenção e, a meu ver, devem merecer a atenção do principal órgão de soberania, que é a Assembleia da República. Em resultado desta realidade, e pela circunstância de não termos ponderado a reconstrução de empresas estratégicas, eu não defendo a intervenção do Estado em tudo, a valorização do Estado em tudo, não é por aí que eu vou, mas há um mínimo que deve ser preservado para que, no domínio da afirmação de Portugal no mundo, estas alavancas fundamentais existam, uma vez que nem sequer temos um banco de cooperação. Temos uma pequena empresa como a Sofid, que trabalha bastante bem, mas que não é um banco de cooperação, e criou-se agora o Banco de Fomento para outra realidade, mas sem terem atenção, o que para mim foi um erro, a resposta também a estas exigências da afirmação de Portugal no mundo. É mais voltado ao plano interno, como sabe. Erro no sentido de que não foi abrangente nesta lógica de preservar. Bom, o que é que isto deu origem? Isto deu origem a que as empresas deixaram de ter necessidade de instituições como a UCLA ou como outras. Vou-lhes dar exemplo. A TAP, antes da pandemia, que nós tanto ajudámos e cujas rotas têm a ver com as cidades de língua portuguesa em que nós estamos e são associadas, resolveu escrever uma carta, que já era associada há muitos anos, a dizer que não se justificava continuar associada da UCLA. Eu achei aquilo tão estranho, escrevi aos administradores, que na altura eram os últimos administradores, percebi que eram da nacionalidade brasileira ambos, dizendo, bom, as empresas, inclusivamente as públicas, são livres de participarem ou não participarem. Mas o que nós concorremos para a salvaguarda destas relações através da UCLA, podia multiplicar-lhe os exemplos, mas não vale a pena. A liberdade das empresas pertencerem ou não pertencerem é um dado real, mas eu acho que não faz sentido. E tentei falar na altura, e filo, com quem eu pensava ser um responsável da português da TAP, e era de facto. Bom, mas nada resultou, embora a boa vontade da pessoa em questão tivesse sido total, e achei que isto podia ser incluído naquela lógica que chega uma administração, vê tantas associações com tanta despesa, provavelmente centenas e centenas, que nem cuidaram de saber quais as deviam ser preservadas ou não. Bom, escrevi para toda a gente que deve compreender dos órgãos de soberania, por acaso não o fiz para a Assembleia da República, mas nada resultou. A seguir veio a Caixa Geral de Depósitos, recentemente, já com esta administração, e que eu achei completamente incompreensível, tanto mais que a Caixa Geral de Depósitos era presidente do Conselho Fiscal daqui da UCLA. E falei diretamente com o responsável da administração, dando-lhe conta que isto era um absurdo, tinham todo o direito de sair, mas que diabo, quer dizer, o compromisso que nós fizemos e que ajudámos ao longo destes anos todos era intraduzível. Bom, mas escrevi também para onde devia, para salvaguardar a minha portugalidade e a defesa pátria das coisas que eu acho que se estão a perder, mas que continuam a fazer sentido para a minha pessoa. Nada resultou e, portanto, a Caixa Geral de Depósitos saiu. E o próprio Montepio, cuja tutela também é, como é sabido, pública, teve a mesma sorte. Bom, isto é enquadrado num outro facto que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte. O artigo 38 da Lei 50/2012, de 31 de agosto, estabelece no seu artigo, estabelece textualmente o seguinte. As associações não podem... melhor, as empresas municipais, ou seja, empresas locais, não podem participar em associações, não podem criar, participar em associações, fundações ou cooperativas, quaisquer que elas sejam, excetuando-se as associações que persigam fins não lucrativos de representação dos agentes ou do setor da atividade económica em que a empresa local atua. O que é que quer isto dizer? Uma EMEP é uma empresa de mobilidade, mas não deixa de ser uma empresa municipal. O simples facto de uma EMEP querer associar-se à UCLA, como foi sempre associada da UCLA, conduziu-a a que o Tribunal de Contas, que é quem fiscaliza estas entidades, chegasse e dissesse: vocês não podem fazer parte da UCLA. E deixaram de o ser. Ora bem, porquê? Porque elas só podem se fazer parte de associações representativas do setor. A UCLA não representa, de facto, o setor da mobilidade. Mas para vocês verem ainda maior o absurdo, mesmo quando a EMEP era associada da UCLA, a cidade da Praia, que na altura era presidida pelo atual primeiro-ministro, pediu-nos para nós se associarmos à Câmara Municipal da Praia, porque o podemos fazer, uma vez que a EMEP não podia. E nós hoje somos associados da EMEP, que é a EML de lá, porque a EMEP não pode fazer. Ora bem, isto é um absurdo total. Porquê? Porque isto fere os próprios princípios constitucionais da afirmação de Portugal no mundo e das próprias instituições autárquicas. Este absurdo é tão que eu já tive autarquias, olha, da Covilhã, por exemplo, que me perguntou se podia ser associada da UCLA, mas que o Tribunal de Contas levanta problemas que parece que não pode, a pretexto deste artigo. Eu chamo a atenção disto, porque, muito a atenção, porque isto não faz sentido nenhum. É um preceito que foi posto tardiamente, não se sopesando nas coisas, e envolvendo depois esta situação, claro que relativamente às empresas públicas, às poucas que restam, eu não posso fazer nada. Se a administração entende que a relação com os países em oficial portuguesa é uma coisa menor, que até se justifica sair, apesar de pagarem a ridicularia anual de 4.500 euros. Provavelmente, senhor professor, se eu não tivesse nascido em Angola, e você percebe isto, não estava aqui a dizer isto. Procuraria salvaguardar eventualmente a situação, dizendo, bom, tudo isto é normal. Não é. Não é normal. Não é mesmo normal. E não é normal, isto deve ser dito exatamente assim. Portanto, há aqui consequências que vão levar a quê? Não só levam a que as instituições representativas da sociedade civil e das empresas e das próprias autarquias deixem de ter espaço para fazerem diligências e conseguirem alcançar objetivos que são constitucionalmente prescritos, como, evidentemente, a situação se esvai. E o setor que me fala de Angola, eu não me espanta rigorosamente nada, por isso que o presidente João Lourenço tenha ido a semana passada visitar a Espanha e que o presidente, o primeiro-ministro da Espanha, tivesse ido antes visitar Angola, numa relação de aprofundamento das relações que deve ser referenciada. E é nesta lógica que o Sr. Presidente José Eduardo Santos foi protegido, e bem a meu ver, em Barcelona, esteja neste momento em Angola. Eu digo, e bem, vou-lhe explicar porquê, também contra a corrente, porque eu acho que um país como o nosso deve ter a obrigação de todo cidadão que é perseguido politicamente no país de origem tenha sempre salvaguardado a sua posição neste país. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Quando Miguel Trovoada foi perseguido por, que era primeiro-ministro de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, foi perseguido por Manuel Pinto da Costa, ambos meus amigos pessoais, e se refugiou na Embaixada de Portugal, pensando que Portugal lhe dava asilo político, Portugal recusou o asilo político, ele foi preso. Ele acabou por ser o representante máximo mais tarde das Nações Unidas na Guiné, como sabe bem. Portanto, há aqui matérias que têm que ser analisadas na dimensão de desígnios nacionais. E eu aproveito esta oportunidade para lhe dizer francamente isto. Não faz sentido uma série de coisas, não faz sentido esta lei que proíbe as empresas municipais de serem associadas de instituições que não prosseguem o lucro, que visam esta associação. O primeiro artigo diz: a UCLA é uma associação intermunicipal internacional. E é uma associação intermunicipal internacional para, obviamente, defesa dos interesses da lusofonia, do mundo lusófono. E é estranho que, à medida que estas situações ocorram em Portugal, com cidades, com empresas portuguesas, em simultâneo nós tínhamos, de forma crescente, associações de cidades de países terceiros, como é o caso de Olivença, ou inúmeras cidades de Moçambique que agora aderiram. Relativamente à Angola, Sr. Professor, pertencem as principais, pertence desde logo Luanda, pertence Cazenga, pertence das 9 cidades que integram o governo de Luanda, integram várias, pertence Benguela, pertence Mbanza Congo, enfim, estou-lhe a dar algumas delas. Tal como nas outras cidades, nos outros países, é exatamente a mesma questão. É por isso que eu, se reparar bem, tenho, se calhar o defeito é meu, não, em todas as entrevistas que ultimamente tenho visto, que tenham a ver com a afirmação de Portugal, seja a que nível for, em congressos partidários, ou no estabelecimento de linhas de rumo futuras para o país, não há uma palavra de lusofonia. Não sei se já reparou nisso. Isto é uma coisa interessante, para não dizer negativa. Para ser útil, e falando perante deputados ilustres que têm esta responsabilidade de aprofundarem as relações com os países de língua oficial portuguesa, eu digo exatamente isto. As ações em Angola têm sido inúmeras da parte da UCLA, não apenas a nível cultural, mas que já fizemos iniciativas várias lá, da própria toponímia em Luanda, de inclusivamente de apoio de natureza infraestruturante, de iniciativas no UAMBO, sobre a proteção civil, envolvendo cidades de outros países, inclusivamente de Moçambique, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, São incontáveis as relações e a proximidade é muito grande. E como nós fazemos uma abertura total, seja com quem for, não distinguimos partidos políticos rigorosamente nenhuns, é assim que deve ser, do meu ponto de vista. Eu nasci em Angola, nunca fiz um negócio em Angola, prezo-me disso, não significa que não tenha respeito por quem o faz, mas não confundo as coisas. Não é por acaso que as pessoas compreendem que eu possa falar com toda a gente, porque eu, quando lá vou, os considero um angolano. Esta é a realidade. Olha, ainda na próxima sexta-feira, o Egino Carneiro telefonou-me e disse: "Oh, Vitor, escrevi dois livros, vou mandar fazer-te chegar", porque ele me trata por tudo. Disse: "Muito bem, sabem quem é o Egino Carneiro? Hoje não tem as boas graças, mas não é. Mas isso é irrelevante. É um angolano. Eu não sei se hoje está aqui e amanhã está acolá." Está a perceber? Eu assumo isso com toda a franqueza, com toda a lealdade, tal como assumo relativamente à UNITA, quando me telefonam, ou ao Chivuco Vuco, que aqui há tempos veio a Portugal para falar comigo, teve o gosto de o almoçar, tal como o grande respeito que o senhor embaixador tem por mim e eu por ele. Relativamente ao senhor embaixador de Angola, de Portugal de Angola, eu não sei se o que lhe vou dizer corresponde à verdade. Eu, há uma semana e meia, sem saber que ele estava em Portugal, liguei-lhe, nesta lógica, e ele disse-me que tinha visto num jornal diário, num jornal semanário, há 3 semanas antes, que ia ser substituído, e até estava com a indicação de que iria outro embaixador para o seu lugar. Ele está lá há 1 ano e meio. Ora bem, eu não, nem sequer faço comentários sobre isto, mas fica o registro de que ele soube também pela comunicação social. E não é razoável um embaixador que é suposto estar no seu posto 5 anos, num país como Angola, fica 1 ano e meio. Pode haver razões ponderosíssimas, eu desconheço isso. Mas é bom que refletamos também sobre isto, não é? Porque isso é a representação de um país, num país irmão, e eles registam estas situações, não tenho dúvida rigorosamente nenhuma. Portanto, ao senhor doutor, o senhor doutor, tenho o maior gosto, falo e falei consigo e com o deputado que está ao lado e a senhora lá ao fundo, com a mesma forma como falo com toda a gente quando se trata de falar com irmãos. E os nossos povos que falam português são irmãos, porque eles falam ainda por cima a quinta língua mais falada do mundo, a primeira língua mais falada do Atlântico Sul. São todos países que fazem fronteira com o mar. Todo o comércio mundial, 95% se faz pelo mar. E nós, se tivermos desígnios nacionais, se os reforçarmos, o mar representa uma riqueza fantástica, ao nível da criação de clusters dos nossos países, ao nível do turismo, inclusivamente. Mas, enfim, são desígnios nacionais, que é útil retomarmos o pensamento sobre eles. Agradeço muito.
Dr. Vítor Ramalho, digníssimo secretário-geral da UCLA. Eu queria dizer-lhe que comungo, mas absolutamente, das suas afirmações, tanto mais que, devo dizê-lo publicamente, admiro enfim, a sua frontalidade e admiro também o trabalho que tem desenvolvido à frente da UCLA, e, portanto, quero dizê-lo publicamente, porque é o que penso. E em relação a muito do que diz, ou eu diria até à totalidade do que disse, mesmo estando desalinhado, ou sendo alguns dos aspectos politicamente incorretos, como se diz agora, devo dizer que comungo, eu pessoalmente comungo absolutamente daquilo que disse. Eu julgo que, infelizmente, desde há muito tempo, não só não temos investido o suficiente na lusofonia, eu acho que há desígnios nacionais também. É fundamental a afirmação de Portugal no mundo, isso deve-se fazer constantemente. E o seu secretário-geral da UCLA disse exatamente aquilo que eu penso quando afirmou que não há futuro sem memória. Há aqui um aspecto muito particular. Eu não sei se a Assembleia da República, eu tomei nota, é absolutamente lamentável que empresas públicas ou do género abandonem a UCLA, não o compreendo, censuro, aliás, censuro veementemente que assim esteja a acontecer. A UCLA presta um inestimável serviço nas relações de Portugal com outros países da comunidade dos países de língua oficial portuguesa. Eu não sei se em termos das empresas municipais, da legislação que existe, nós podemos, em termos da Assembleia da República, tomar alguma iniciativa legislativa, mas se pudermos, pode crer que da minha parte há toda a vontade de o fazer. Dentro desta ideia anterior, que era o da lusofonia, dos grandes desígnios nacionais, da afirmação de Portugal no mundo, da memória portuguesa no mundo, eu queria contar-lhe, enfim, uma breve história. Quando fiz esta última viagem a Angola, obviamente que o meu objetivo era chegar à minha terra, onde vou todos os anos, a Moçambique, que aliás já foi Namibe depois da independência, como sabe, depois recentemente voltou a ser Moçambique, a capital do Namibe, voltou a ser Moçambique, da província do Namibe, não é? Porque há, digamos, uma nova estirpe também de políticos que, enfim, o tempo vai passando e vão percebendo que há memórias que não podem perder. E foi muito interessante a conversa que eu tive com o seu governador do Namibe relativamente a dois aspectos que eram do seu interesse, do interesse do governador do Namibe e do Namibe, com certeza, o Dr. Archer Mangueira, que é o atual governador do Namibe. Sabe que eles estão a fazer um levantamento histórico-cultural do Namibe e dos monumentos históricos do Namibe e estão a tentar que sejam classificados, e já foram classificados um conjunto, classificados em termos nacionais ou em termos provinciais e uma série de monumentos históricos. Os monumentos mais históricos que têm são do princípio do século XX, do fim do século XIX, princípio do século XX, que são o atual Palácio do Governo, a Igreja de Santo Adrião, a Fortaleza de São Fernando, a Fortaleza de Campangombe, etc. E fez-me um pedido, ele fez-me um pedido absolutamente inusitado, a que eu disse imediatamente que sim e que o Dr. Vitor Ramalho compreenderá. Como sabe, com certeza, Diogo Cão e depois Bartolomeu Dias puseram um conjunto de padrões ao longo da costa a caminho da Índia, onde chegou Vasco da Gama necessariamente. Há um padrão, que era um padrão que estava colocado no Cabo Negro, no Namibe. Esse padrão, enfim, em 1800 e tal, teve que ser substituído porque estava muito degradado. E depois de 75, enfim, em função de um conjunto de aspectos, ou de degradação natural, ou de um vandalismo que se verificou, esse padrão não existe. E eu não sei se o Sr. Doutor estava a ouvir. Está?
É.
O doutor caiu, mas já se levantou.
Está?
Já nos estamos a ouvir, doutor.
Também. Obrigado.
Eu estava a falar de, não sei, tive a noção que ouviu até aquela parte do padrão e do Diocão, não é?
Exatamente. Exatamente. E depois o pedido que o governador lhe fez.
Imagine que o pedido que o governador me fez foi, seria possível nós conseguirmos uma réplica do padrão de Diocão. Diocão colocou no Cabo Negro, em 1486, o padrão de descobrimentos, colocou na Foz do Zaire, depois colocou ali um a sul de Benguela e colocou um no Cabo Negro. E depois o Bartolomeu Dias fez, dobrou o Cabo da Boa Esperança, e está lá o padrão, que eu já visitei, aliás, no Cabo da Boa Esperança, não é? Eu vou propor a esta comissão, eu entretanto fiz um conjunto de contactos, mal cheguei a Portugal, porque eu achei que era muito interessante esta ideia de uma réplica do padrão ser colocada no Cabo Negro. E fiz um conjunto de contactos, nomeadamente com a Sociedade de Geografia, com a Câmara Municipal de Porto de Mós, com a Junta de Freguesia de Cerro Ventoso, etc. E vou propor a esta comissão, e que oferecem o padrão, quer dizer, a Sociedade de Geografia, porque há uma réplica do padrão do Cabo Negro que está na Sociedade de Geografia, e, portanto, é possível fazer uma réplica, e isto tem a ver, e, portanto, estou a fazer um conjunto de contactos para que se faça uma réplica do padrão do Diocão, o padrão de 1486, o padrão do Cabo Negro, e seja oferecido ao governo do Namibe, que colocará no sítio, no local que eu tive a oportunidade, aliás, de visitar quando desta minha ida a Angola. Isto vem ao encontro daquilo que o Sr. Vitor Ramalho dizia. Não há, a percepção que eles também têm de que não há futuro sem memória, quer dizer que a passagem de Diocão, que foi o primeiro europeu, digamos assim, que tocou Angola, não é? Porque antes disso nenhum tinha tocado Angola. E, portanto, a reposição deste padrão do Diocão no Cabo Negro, eu julgo que vai ser, é uma iniciativa que vai ser abraçada pela Comissão, pelo Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Angola, é abraçada necessariamente pelo Governo de Angola. Estão feitas da minha parte as diligências para que seja possível que isso se faça, tanto da parte científica, de acompanhar a reconstrução do padrão, como dele ser feito em Portugal e como de ser levado até Moçambique, até ao Namibe, porque o Cabo Negro fica perto do Tombo, a antiga Porto Alexandre, mas pronto, ser levado até ao Namibe e depois recolocado no sítio. Eu julgo que, eventualmente, também a UCLA pode, enfim, se quiser associar a esta iniciativa, eu depois terei muito gosto em convidar a UCLA a associar-se também a esta iniciativa, que tem a ver com um pouco com aquilo que disse, que é o do estreitar das relações entre os nossos dois países e da nossa memória no mundo e em África, pedida pelo outro lado, quer dizer, não somos nós, não fui eu que falei no padrão do Diocão, foi o governador de Namibe que me falou na vontade que o governo da província de Namibe tinha em que fosse recolocada a réplica do padrão do Diocão. Portanto, deixava-lhe estas duas ideias. Uma ideia é de que, se o que depender da minha parte em termos de iniciativa legislativa para que não se possa perder essa ligação da UCLA com um conjunto de empresas ou do que quer que seja, e eventualmente esta ideia da UCLA, enfim, poder associar-se, é pouco mais do que isso, associar-se também, e outras entidades, outras instituições, a quem eu vou falar a partir de agora também, passando aqui pelo grupo parlamentar, associar-se a essa iniciativa a pedido do governo do Namibe, de recolocação de uma réplica do padrão dos descobrimentos no Cabo Negro.
Muito obrigado, Sr. Doutor e Sr. Deputado. Obviamente, eu associar-me-ei, é uma questão depois de estabelecermos a forma mais eficaz de fazermos. Estou-lhe grato pela informação que presta também.
Muito obrigado. Entretanto, a senhora deputada Emília Cerqueira pediu também para usar da palavra. E, portanto, a senhora, se me dá licença, o Sr. Secretário-Geral, a senhora deputada Emília Cerqueira.
Bom dia a todos. Obrigada, Sr. Presidente. Espero que me estejam a ver e a ouvir. cumprimento o seu secretário-geral, dando nota que, muito embora não esteja na sala, fruto dos tempos que vivemos, tenho estado a acompanhar atentamente a reunião online, portanto, e deixe-me dizer-lhe, Sr. Secretário-Geral, embora o Presidente do Grupo Parlamentar, o meu companheiro e colega deputado, Dr. Mauro D'Abreu, já disse quase tudo, subscrevo muitas daquelas preocupações que aqui nos deixou, bem como aquele que é o grande imperativo de desenvolvermos a lusofonia, bem como as relações, quer históricas, quer em termos históricos, quer em termos de futuro, entre as diversas comunidades da lusofonia. Porque, como muito bem disse, não há futuro sem memória e nós só poderemos ser povos mais unidos, mais coesos e até que se compreendam melhor, desde que cultivem a memória, aprendam com os erros e tirem as devidas ilações e aquilo que é bom do passado. Mas também, e até foi se calhar mais isso que me levou a intervir, algumas preocupações que nos deixou, ou alertas, ou situações menos desejáveis, digamos assim. Vejo com grande preocupação o facto de se verificar o abandono de empresas públicas da UCLA, porquanto essas têm a ver com decisão política e quando nós temos que ter uma postura política de abraçar cada vez mais a lusofonia e não de afastar, não de criar entraves, não de criar clivagens, mas sim continuarmos a abraçar esta missão de todos enquanto povos lusófonos. A questão das empresas municipais também temos que ver com atenção se existe alguma questão legal que nós possamos, de facto, em termos de grupos parlamentares ou em termos de grupo parlamentar, neste caso coincidindo do grupo parlamentar, porque eu também sou do PSD, no sentido de se fazer face a esses obstáculos e eles serem eliminados da lei, porque o que é desejável realmente estas relações serem cada vez mais sustentáveis e serem mais robustas também entre os dois países e, portanto, é com alguma preocupação, bem como a questão que coloca das saídas antecipadas de diplomatas, de embaixadores e que isso pode ter leituras políticas do lado de Angola, nomeadamente neste caso concreto. E, portanto, são tudo questões que nos deixou com preocupações que levamos muito a sério e que têm que ser tido em contas e depois deixar-lhe apenas só uma nota e esta é mais de esperança e de futuro. Para nós, a diáspora é uma grande preocupação. Entre a diáspora, também naturalmente a lusofonia, até porque no mundo global, só com relações globais e através da interação entre os diversos povos, é que um país pequeno como Portugal pode ter alguma centralidade no mundo. Se não for por outro motivo, pode ser até por motivos egoístas, mas nós necessitamos e precisamos desta Portugalidade e deste estreitado de relações entre todos. E saudá-lo pelo trabalho que tem vindo a desenvolver neste estreitamento tão fundamental e deixar-lhe estas notas de atenção e de preocupação que aqui nos trouxe e que é muito importante alertarmos, porque por vezes há situações a que não se dá o devido valor e que é importante dar e que é bom que alguém venha pôr o dedo na ferida e pô-lo muito bem, talvez por essa independência que nos disse aqui que tinha e que não depende de nada, nem de interesses, nem de absolutamente nada, e portanto é um homem livre e nós temos de estreitar as relações como homens e mulheres livres para construir também um mundo da lusofonia mais livre, mais coeso e mais próximo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado.
Sr. Secretário-Geral.
Não, ouça, há aqui uma ponderação que de facto a Assembleia pode fazer relativamente à lei das empresas locais. É concretamente o artigo 38, que é restritivo e a interpretação do Tribunal de Contas mais restritiva é. Porque, no fundo, o que é que refere? Que estas empresas municipais não podem fazer parte de nada, exceto de associações que representem o seu próprio objeto. Ponto final. Ora bem, bastará uma referência, talvez, de que associações intermunicipais e internacionais que persigam defesa dos espaços constitucionalmente tutelados, uma coisa assim, não estou agora a raciocinar alto, superaria isso, porque este foi um aditamento feito tardiamente à própria lei e que inviabiliza de facto isto, não é? Mas olhe que esta questão destes corpos intermédios que salvaguardam as relações com os países de língua oficial portuguesa ou com os povos de países de língua oficial portuguesa não tem apenas a ver com a UCLA. Qualquer instituição, se vir a evolução, por exemplo, da Fundação Portugal África, que foi criada por bancos na altura em que o domínio dos bancos era totalmente nacional, quase 85%, hoje não é. A mudança que se operou recentemente tem a ver com isso, e no fundo a lógica é para a sua extinção a prazo, não tenho sobre isso dúvidas nenhumas, portanto há aqui qualquer coisa de natureza política que deve ser feita. Eu falo sobre isto com todo o desassombro, porque na minha vida eu sempre defendi que há desígnios nacionais que ultrapassam completamente os partidos, não tem, que é aquilo que nos une e que está fora de questão, não é? O problema da justiça é um desígnio nacional, o problema da defesa das Forças Armadas é um desígnio nacional, a política externa é um desígnio nacional. É por isso que os primeiros ministros, sucessivamente, quando vão em encontros para a União Europeia prepararem conferências, procuram reunir-se com os partidos, porque é um desígnio nacional, de facto. E é isso que eu acho que neste pragmatismo deste mundo em gestação para uma realidade nova se está a perder, infelizmente. E nós somos um país central no mundo e não periférico. Basta olhar para o mapa, não é? Basta ver que todos os países de língua oficial portuguesa fazem fronteira com o mar, o que é que isso representa, as potencialidades que isso abre. Mas, enfim, isso dava-nos pano para mangas. E eu agradeço muito a intervenção da senhora deputada e do senhor presidente e desejo os maiores sucessos.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Agradeço-lhe a sua exposição, a sua intervenção, os seus esclarecimentos. Haveremos tido, naturalmente, a oportunidade de voltar a falar, possivelmente pessoalmente, em breve, de convidá-lo. Queria aproveitar para o convidar para, o mais brevemente possível, enfim, podermos encontrar-nos na Assembleia da República. Um almoço é sempre... Nós temos que almoçar, não é? E, portanto, como temos que almoçar, um almoço é sempre interessante. Mas, diga.
Senhor deputado, disse-lhe desde o princípio, por todas as razões, a sua família é a minha família no sentido da minha memória. Não nos conhecíamos, mas eu andava com o livrinho do seu irmão, sempre a relê-lo, do grande jogador que ele foi e do grande médico que é hoje.
Doutor, estamos, enfim, agora com informalidade, apesar de ainda estarmos reunidos, eu queria convidá-lo pessoalmente para vir à Assembleia, que é a sua casa também, foi e é a sua casa, para podermos almoçar e pessoalmente trocarmos algumas impressões. Vamos marcá-lo pela via normal dos nossos contactos pessoais que temos, para podermos trocar pessoalmente algumas... Mas quero agradecer-lhe muito sinceramente o seu... Porque comungo, eu pessoalmente, e julgo que muitos dos que estão connosco, comungam do seu desassombro, da sua liberdade, da sua forma de estar, e eu pessoalmente também da forma como tem gerido os destinos desta instituição tão importante que é a UCLA. Quero lhe dar um abraço de grande amizade, cumprimentá-lo, desejar-lhe os maiores sucessos e ver-nos-emos em breve para trocarmos impressões. Muito obrigado.
Obrigado eu e obrigado a todos os que acompanharam, que são mais dois deputados que eu tive. Obrigado.